jovempan.com.br. Nove horas, um minuto.
Repita.
9:01. Polícia Civil prende mulher acusada de matar filho de 11 anos com um tiro na cabeça em Fortaleza.
Na manhã desse domingo, Yarly Dourado foi levado ao Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, no bairro de Panguaba, porém não resistiu.
A mãe disse que o disparo foi acidental, mas a versão é contestada pela polícia, que apontou que ela tinha sinais de embriaguez e de consumo de drogas.
Segundo a delegada Socorro Portela, da Divisão de Homicídios, a mulher disse que comprou a arma há 2 meses, em uma feira, para se defender de um rival.
Ex-diretor de Política Econômica do Banco Central afirma que, do ponto de vista das finanças, o Brasil é um grande Rio de Janeiro.
Em entrevista ao Grupo Estado, Mário Mesquita ressalta que a situação da dívida pública hoje só não preocupa porque o governo Temer toma medidas acertadas.
Ele lembra, porém, que os riscos permanecem, mesmo com as reformas propostas pela gestão do PMDBista.
Na avaliação de Mesquita, essas reformas não garantem que a economia vai sair crescendo rapidamente, mas a ausência delas atesta que não haverá crescimento.
Olha, a pesquisa Focus do Banco Central, que acaba de ser divulgada, pesquisa semanal, o mercado estima menos inflação nesse ano e um corte mais arrojado nos juros em 2018. O IPCA, a previsão do mercado, é de que nesse ano fique em 4,7%. É um recuo de 4,71% para 4,7%. Foi a quarta queda seguida do indicador na estimativa do mercado. Em relação à taxa de juros, o mercado manteve a previsão para a taxa básica da economia na Selic nesse ano em 9,5% ao ano, no fechamento de 2017. Atualmente, os juros estão em 13% e para o ano que vem, a previsão é de que a Selic fique em torno de 9% em 2018, contra a previsão de 9,38% em 2018.
Polícia Militar apreende 3 toneladas de maconha em caminhão em uma grande estrada de Guapó, na região metropolitana de Goiânia.
Durante a abordagem deste domingo, houve tiroteio entre policiais e ocupantes de outros 2 veículos que faziam a escolta.
Durante a ação, 3 bandidos foram mortos, mas o restante do grupo conseguiu escapar.
Os policiais ainda apreenderam 3 armas de fogo.
Ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, admite erros na política de refugiados de Angela Merkel.
Segundo ele, a política de portas abertas, que permitiu a entrada de mais de 1 milhão de imigrantes no país nos últimos 2 anos, fugiu do controle.
A questão pode levar à derrota de Merkel nas próximas eleições. Ela disputa o 4º mandato consecutivo como chanceler.
O partido dela, a União Democrata Cristã, já perdeu o apoio da população após uma série de ataques terroristas na Europa.
Aliados de Sérgio Cabral afirmam que o ex-governador do Rio de Janeiro cogita fortemente fazer um acordo de delação premiada.
A alternativa não era considerada pelo PMDBista, mas a Operação Eficiência da PF e os 3 meses de reclusão teriam feito com que ele mudasse de ideia.
A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba não comenta a hipótese de delação de Cabral.
É muito
Através de assessoria, afirmou apenas que, se houver interesse do ex-governador em fazê-la, isso deverá ser levado ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro.
Olha, a Vera tem uma informação importantíssima falando sobre delação premiada da Odebrecht. Novidades, não é, Vera?
Pois é. O site J, especializado em notícias jurídicas, acaba de noticiar que a ministra Carmen Lúcia homologou as 77 delações, como a gente vinha dizendo aqui, que era a expectativa, a despeito do que o ministro Marco Aurélio falou em entrevista para nós aqui no Jornal da Manhã, era a expectativa generalizada que ela fosse fazê-lo por algumas razões. Eu até falo sobre isso na minha coluna do Estadão hoje, Thiago. Ela diz que o Procurador-Geral da República estava com pressa nessas homologações porque a espera de um relator poderia assustar todo um processo decorrente das delações da Odebrecht. A leniência, que é um outro processo que corre em paralelo com as delações, dependia dessa chancela para valer, para vigorar, para que ela possa pagar a multa, voltar a contratar com o setor público e uma série de outras obrigações que ela tem de cumprir a partir do acordo de leniência, tirar a família do comando, começar que os delatores cumpram suas penas, inclusive Emílio Odebrecht, que vai usar uma tornozeleira eletrônica, tem todo um processo decorrente dessas delações que ia ficar atrasado. Além disso, tem outras fases da Lava Jato que vão ser deflagradas a partir da delação. Todo mundo que foi citado vai ser alvo de novas fases. Então, a Procuradoria-Geral da República precisa dessa homologação para deflagrar essas novas investigações, fazer novas denúncias, pedir novos inquéritos, arrolar novas testemunhas. Então, é muita coisa, um volume grande de trabalho que vai vir disso. O próprio Palácio do Planalto contava com essa homologação logo, porque acha que, sabendo todo o conteúdo explosivo que vai vir logo de cara, no início do ano, permite que ele se defenda e recomponha a base antes disso prejudicar a votação das reformas, por exemplo. E, por fim, a empresa também tinha essa expectativa, porque está tendo vários prejuízos aqui em outros países, a gente já falou disso, e precisa pôr em prática algum plano para tentar vender ativos. Para ela vender ativos, ela precisa estar com a homologação aprovada e tentar se recuperar de alguma maneira. Nunca vai se recuperar, nunca vai voltar a ser o que a Odebrecht já foi.
E tem aquelas mais explosivas, né, Vera?
Exato, tem algumas mais explosivas aí por vir. Além da do Marcelo Odebrecht, que a gente sabe que citou o presidente Michel Temer, ainda que lateralmente, e vai citar, aí sim, de frente, um tiro na testa da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula, também tem outro executivo cuja delação é considerada muito bombástica, que é o Benedito Júnior, que foi por muito tempo presidente da construtora, da empreiteira propriamente dita do grupo Odebrecht. Era ele que comandava as obras nos estados. Ele vai matar de vez Sérgio Cabral, daí porque não adianta Sérgio Cabral fazer delação, não tem nada que ele possa delatar. Não tinha ninguém na organização criminosa dele acima dele e não tem nada que ainda não tenha sido descoberto sobre ele. Então, não há benefício nenhum para as investigações dele fechar uma delação premiada. Ele vai ser ainda mais alvejado pelo Ike Batista, cuja delação aí sim interessa, porque pode pegar outros políticos, pode pegar o Lula, pode pegar a Dilma, além do Grupo do Rio. Então, essa delação do Benedito acaba de matar o Sérgio Cabral, mata o Pezão também, que até agora, milagrosamente, escapou pela tangente na Lava Jato, mas vai encontrar o seu criador, Sérgio Cabral, ali no mesmo destino. E mata também governadores de outros estados, porque era por meio dele que a Odebrecht fazia as obras nos estados.
É, e tem uma informação aqui. O acordo de delação premiada da Odebrecht causou o rompimento das relações entre o ex-presidente e o herdeiro do grupo empresarial, Marcelo Odebrecht, e o pai, Emílio, presidente do Conselho de Administração do conglomerado. A informação foi confirmada por pelo menos 5 pessoas ligadas à Operação Lava Jato ou à Odebrecht, sob a condição de terem as identidades preservadas. E é algo interessante, não é, Vera? Uma quebra de relação entre os dois e a empresa já está de ser duvida?
Duvido, porque durante todo o tempo da negociação ficou muito claro, eu falava com os advogados, falava com os procuradores, o que o pai ia entregar e o que o filho. Eu acho que isso é uma espécie de jogo de cena para o Emílio Odebrecht não ficar tão mal com o amigo, como era chamado o ex-presidente Lula nas planilhas ali da propina, e deixar para dizer que o filho é que resolveu entregar o Lula e ele não. É, eu acho que eles estão mais do que acordados. Uma empresa desse tamanho não faz uma delação dessa na base da briga de papai e filhinho. É, um sabia o que o outro ia entregar, o Emílio vai cumprir uma parte da pena, que é com tornozeleira eletrônica, e o filho vai ficar preso, que vai ser quem vai levar a
diferença de um calo e um câncer, né? Porque a briga seria o calo. O câncer são as provas das propinas bilionárias que estão nos autos.
Eles podem até lançar para público essa balela, mas eu não acredito, não.
É, vamos ver que a questão é... Sempre diziam que o pai é que fazia política e o filho não sabia ou não era alguém afeito a essa área tal. A grande questão é que um empurra para o outro, porque tem uma série de culpas a ver com quem vai ficar, né? E tem os outros executivos, altos executivos da empresa. E outros altos funcionários também, que são 76. A coisa vai ser uma complicação dos diabos. Agora, a homologação feita pela Carmen Lúcia interrompe a possibilidade, né, que alguns queriam ficar delongando um pouco essa questão. Ou seja, hoje Brasília certamente vai ter uma manhã muito agitada. porque isso faz com que aquela paralisia do Brasil entre meados de dezembro, mês de janeiro, desaparecesse. Parecia que o horizonte político ia voltar à calmaria, mas não, até a tormenta. E é essa a grande questão, porque na hora que foram, vamos ver, são 800 depoimentos, vamos ver se eles vão ser revelados. Até então, o ministro Teori Zavascki tinha dito em 800, e ele disse que ia disponibilizar esses depoimentos. Vamos ver o que vai acontecer, porque a crise política vai se aprofundar, ou seja, aquela velha questão, o impeachment não encerrou a crise política, o impeachment abriu a crise política. Quando é que ela vai se encerrar? Ninguém sabe quando. A grande questão, que se atingir grande parte da elite política, como se espera, né? Inclusive até o Palácio do Planalto, as lideranças no Congresso Nacional, governadores de estado, prefeitos, etc., tal, marqueteiros, que vai ser um... É se a República se sustenta. Essa é a grande questão. Essa República já tinha... É igual na história francesa, que teve 5 repúblicas desde a primeira... Lá no entendo da Revolução Francesa e tal, até a quinta, que foi criada em 1958. Essa república, criada pela Constituição de 1988, né, grosso modo, afinal, a partir dali, que você tem o corte, não é 1985, com a eleição do Tancredi, depois, 2 meses depois, a posse do Sarney, mas é com a promulgação da Constituição a 5 de outubro de 88, essa república deu o que tinha de dar. Ela não tem mais condições de existir. As instituições fracassaram, porque se as instituições fossem sólidas, nós não estaríamos na situação que estamos hoje. Não é só no campo econômico, mais importante é no campo político, a destruição das instituições. Essa república não serve, e essa constituição, do jeito que está, não atende mais às necessidades da população, ou seja, há uma crise geral, e a gente finge que está tudo normal, né? Que vai tudo correndo, não, está tudo anormal. Essa república, usando uma expressão dos anos 20, do século 20, na crise da República Velha, os críticos chamavam de república carcomida, né? Aquela república criada em 1889. Essa criada em 1988, 100 anos depois, cerca de 100 anos depois tal, essa já deu o que tinha dado, não dá. A elite política não serve, o sistema político não serve, os três poderes estão destruídos na prática, e a grande questão é refundar a república. Essa é a questão central, né?
Por hora, a ministra Carmen Lúcia manteve o sigilo das 77 delações. Então, o que a gente vier a conhecer nesses primeiros dias, agora que ela está homologada, vai ser por meio dos vazamentos, que já tinham começado e agora devem se intensificar. Por isso mesmo, o ministro Teori pensava em levantar o sigilo, como ele fez na delação, por exemplo, do Sérgio Machado. Assim que começaram os vazamentos seletivos, ele levantou o sigilo de tudo, tornou tudo público. Então, isso seria o melhor caminho, mas eu acho que ela não quis também se adiantar demais.
E a pergunta que eu fiz para o Marco Aurélio hoje, a respeito de feita a homologação, se estaria aberto para divulgação, e ele lembrou que não, que é só depois da denúncia.
Mas ele
e
mesmo...
denúncia é recebida, porque aí se transforma num processo, e o princípio fundamental do processo é a transparência e a publicidade.
Mas ele mesmo lembrou, Joseval, dessa excepcionalidade.
Sim,
em que o ministro Teori liberou
o sigilo de investigação ainda.
Mas ela podia ter levantado. Ela poderia ter levantado. Era uma das hipóteses admissíveis, uma vez que ela foi provocada, e ela preferiu não levantar.
Poderia, sem dúvida.
Vamos ver se o novo relator, se os vazamentos começarem a ocorrer de uma forma incontrolável, porque tem muitos lugares por onde ele pode vazar. Pode vazar pelo Ministério Público em Curitiba, pode vazar pelo Ministério Público em Brasília, pode vazar pelos vários e vários advogados envolvidos. Então, tem muitas brechas. Era por isso que o ministro Teori pensava em levantar esse sigilo, para que não ficasse à mercê de vazamentos ali calculados. Ela preferiu não fazer, acho que é porque ela achou que seria exorbitar demais as funções dela. Vamos ver se o novo relator, uma vez designado, vai optar por manter o sigilo, até porque tem investigações decorrentes disso e muitas pessoas poderiam ser alertadas. Então, é uma linha você manter o sigilo ou abrir para divulgação para evitar esses vazamentos. Isso ainda vai ficar claro no decorrer dos dias.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, agora são 9 horas 14 minutos.
Repita.
9:14.
Câncer. Evitar, tratar, curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
Um dos efeitos colaterais da quimioterapia é a neuropatia periférica, que atinge as pontas dos dedos dos pés e das mãos. Isso provoca falta de sensibilidade e formigamento, que prejudicam o dia a dia do paciente. Atividades como pegar um garfo, abotoar uma camisa ou abrir a porta com uma chave, por vezes ficam mais difíceis. O caminhar também é prejudicado por causa da perda do equilíbrio. Mas um estudo nos Estados Unidos apontou que a prática de exercícios físicos pode prevenir danos aos nervos periféricos dos pacientes tratados com tipos específicos de quimioterapia. O estudo separou pacientes em dois grupos, os que fizeram atividade regular 6 vezes na semana e os que não fizeram. Os dois grupos foram observados e o estudo concluiu que os pacientes que fizeram exercícios físicos apresentaram menores chances de neuropatia periférica. Atividade física é benéfica e deve ser feita acompanhada por um profissional. Somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br.
916.
Repita.
916.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
O que Donald Trump esperava com suas ordens executivas e concretização de promessas de campanha eleitoral? Aplausos da Estátua da Liberdade? O fim de semana foi caótico e marcado por protestos e batalhas legais após a entrada em vigor de medida banindo a entrada nos Estados Unidos de pessoas de 7 países com população amplamente muçulmana. Não apenas refugiados, mas gente com residência legal no país. De novo, o que o presidente esperava? Claro que os protestos iriam se alastrar, embora, vamos deixar claro, Trump tem uma base ainda disposta a perguntar de que andar ela deve saltar do prédio quando ele ordenar o pula. Trump não estendeu um ramo de oliveira a quem não votou nele, disparou o botão do dane-se e botou para quebrar. Nem pensar em se deslocar um pouco mais para o centro. Nada de mostrar sinal de fraqueza, especialmente quando sua legitimidade é questionada de forma incessante. A estratégia de Trump é simplesmente brutal, alvejando os suspeitos habituais da campanha, como o México, muçulmanos e a imprensa. Amplos setores da sociedade civil estão mobilizados no que é já definido como a resistência, inclusive gente que deu os ombros na eleição de novembro. Como Trump não é chegado a compromissos e reprisa o seu papel de provocador da campanha, os protestos também crescem. Trump mistura o ativismo para assinar ordens executivas, o estilo bombástico e a mentirada de sempre, atrelada a teorias conspiratórias, como na insistência de que milhões de imigrantes ilegais votaram em novembro em Hillary Clinton, impedindo que ele triunfasse no voto popular e não apenas no colégio eleitoral. Trump, o aprendiz de presidente, tem uma realidade bem diferente dos tempos em que chefiava uma empresa privada ou tocava um reality show. A sociedade civil é um bicho mais complicado e são dias de alta tensão e controvérsias. A ironia é que existe uma apatia política formal no país. Na eleição de novembro, o comparecimento foi miserável. Imaginem, 42% dos votantes ficaram em casa. No entanto, existe agora esta efervescência social com Trump na Casa Branca. A confluência do movimento dos direitos civis, os protestos contra a Guerra do Vietnã e a mobilização feminista fizeram, dos anos 60 e 70, uma era de tumulto social e político nos Estados Unidos. Bem-vindos à era Trump. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
De volta à sede da Jovem Pan São Paulo, Brasil, 9 horas 19 minutos.
Repita.
9:19.
Max Bistrô. Você que não abre mão de uma boa comida prática e de qualidade, vai adorar nosso almoço executivo servido de terça a sexta. O Bistrô oferece um ambiente confortável, perfeito para aquela pausa na rotina. Experimente também outras receitas exclusivas do querido chefe Max, como sua deliciosa berinjela parmegiana, num almoço ou jantar muito especial. Aberto de terça a domingo, na Rua Peixoto Gomide, 1658. Reservas pelo telefone 3062-5557.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. Rossio, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. Rossio.com.br.
Contra a dor e febre causadas pela dengue, zika, chikungunya, você conta com qual medicamento? E o senhor?
É Novalgina, né?
É mais do que você imagina. Novalgina. Em caso de suspeita de zika, chikungunya e dengue, procure um médico. Novalgina é o medicamento referência em dipirona.
Nove horas 21 minutos.
Repita.
9h21.
Olha, o empresário Ike Batista está nesse momento no voo 973 da American Airlines, com pouso previsto para daqui a pouco às 10h30 no Galeão, no Rio de Janeiro. Nesse momento, a aeronave sobrevoa Minas Gerais. Interessante que começam a chegar os relatos, professor Vila, Vera e Joseval, lá do aeroporto, ainda em Nova York. O empresário ficou em um canto, não usou uma sala VIP, ficou num canto e atrás de um pilar para não ser reconhecido, só que não teve jeito. Ele começou a ser reconhecido por alguns brasileiros, principalmente, que começaram a pedir selfies para eles. É. Até selfie, as selfies já estão na internet, muita gente já postando as fotos com ele. E é interessante que algumas pessoas também começaram a gritar que ele vai para Bangu, vai ser preso em Bangu. E um outro falou que não queria estar na pele de Ike Batista, porque agora ele vai para o presídio. Mas a chegada está prevista para daqui a pouco, às 10h30 da manhã, Vera.
Vale a pena ver a cobertura do jornal O Globo, que conseguiu embarcar um repórter,
junto com ele, né?
O correspondente em Washington, Henrique Gomes Batista, junto com ele na cadeira ao lado, e está fazendo uma cobertura em tempo real. Fizeram uma boa entrevista com ele e também acompanharam todos esses detalhes. Tem um vídeo, inclusive, que é muito engraçado, que ele responde que vai colaborar com a justiça, que vai fazer o que tiver a seu alcance para ajudar a passar as coisas a limpo, e ele está na frente de uma daquelas lojas de souvenirs do aeroporto, e atrás tem uns manequins vestidos com o uniforme do Departamento de Polícia norte-americano. Vale a pena assistir o vídeo, está no site do jornal O Globo, uma dica aí.
Ele disse o seguinte, perguntaram para ele se ele tinha ou não curso superior, ele admitiu que não tem ensino superior, e segundo ele, após completar 2 anos de estudo, saiu para trabalhar e para ganhar dinheiro, professor Vieira.
Tem a história de que ele foi para a Amazônia e por aí vai, né? Eu acho que a questão que se coloca, é claro que ali aparece muito agora, mas o que é mais relevante hoje é a questão da homologação, né? Claro. Porque isso vai atingir o coração do sistema político brasileiro. O sistema falido, carcomida, essa porcaria que a gente vive aqui no Brasil, dizendo uma expressão
mas
clara,
não é
direta, tal.
Superior, não, se ele já foi jurado, por exemplo, ele tem direito à prisão. Se ele colaborou com a justiça eleitoral, participou mesmo na juventude, tem algumas exceções.
Eu acho que tem a grande questão da homologação, mas em relação
já
ele
foi
vai
professor
ficar
de história.
Alguma coisa do gênero. Colaborar com a justiça eleitoral, duvido. Agora, imagina assim. Agora, é um sujeito para saber a que ponto o Brasil chegou, né? A análise desse cara, vou usar uma linguagem mais popular, mas como é saber. Ao mesmo tempo que é difícil explicar como é que o Lula chegou tão longe, um criminoso, né? Como é que esse senhor chegou tão longe na base do nada? Lembra um pouco o encilhamento, que é a política econômica quando o Rui Barbosa foi ministro da Fazenda, no governo provisório, 1889, 1890, e que as indústrias não existiam. Começou uma especulação, no mesmo tempo na Argentina, teve também um encilhamento, lá levou o impeachment do presidente Juarez Celman. Aqui levaria o impeachment do Deodoro.
O grande fracassado aí foi o Rui Barbosa.
Foi o Rui Barbosa, Aqui levaria o Deodoro resolver o problema, fechando o Congresso, deu um golpe de Estado, durante 2 semanas, Congresso fechado, depois ele é derrubado por um contra-golpe próprio, liderado pela Marinha, e o Floriano, vice-presidente, assume o governo brasileiro e tal. É, e aqui também era um absurdo. Você inventava empresas que não existiam, tal, né? O caso do
Reckman. Pré-empresas,
professor. Tudo de papel, né? E agora temos em relação ao senhor Reckman. Sabe, agora ele é um jeito caricato. Um cara que coloca Lamborghini na sala de visita. Bate bem com as 10? Não é possível, o cara era um idiota, né? Um idiota. Pois a coleira na mulher. Bem, ela é uma idiota tal qual ele, porque ela aceitou a coleira, né? A
senhora de diamante.
Imagina, uma coleira. Quer dizer, olha o baixo nível. Quer dizer, um picareta era o sétimo bilionário do mundo, exemplo para os brasileiros. A outra aparecia no carnaval. Quer dizer, veja quão baixo chegou o nosso país. Chegou lá no subsolo mesmo, né? Você vai descendo, quase foi parar no Japão. Quer dizer, o nível moral do Brasil, né? Com pessoas como esse senhor e tal. Vai ser, ele vai chegar, vai ter as entrevistas e tal. Vão livrar, ele não vai para um presídio comum, lá para uma cela comum. Vão arrumar um jeito de deixá-lo em outro lugar e tal. Mas a grande questão, vamos ver se ele vai querer passar a limpo. Ele disse que ainda está em dúvida sobre o que fez, né? Na verdade, ele está sendo orientado pelos seus defensores do que ele deve falar ou não. A grande questão nesses casos é que muitas vezes o que você vai falar já sabe. Como já foi já destacado.
Professor, aqui. Quando ele fundou a OGX,
tudo com X,
que
né?
Quer dizer,
tudo com X.
Óleo, gás e o X dele.
Que multiplicava.
Ele trouxe os grandes talentos da Petrobras.
Trouxe.
Trouxe tudo para a OGX. Então ele vendia uma perfumaria espetacular. E o povo acreditava.
Inclusive o Rodolfo Landim, que também é bem ligado ao Delcídio Amaral. Vai vir um monte de gente de volta.
As pessoas que conheciam a fundo a Petrobras, veio tudo para a OGX.
Gente,
ele lançou a chamada IPO, né? A Initial Public Offering.
Foi o maior IPO da história do Brasil. Muita gente perdeu dinheiro com isso, mas é engraçado porque, volto a recomendar aqui, a gente falou disso na semana passada, o livro da Malu Gaspar, chamado Tudo ou Nada, que traça a trajetória do Ike Batista. E ele começa com uma reunião de acionistas em que você vai lendo e você tem certeza que é uma coisa do grupo OGX. Só que não, é uma reunião dos anos 90, lá no Canadá. Ele já tinha levado à falência uma empresa no Canadá nos mesmos moldes que ele fez com o seu grupo megalômano. Então, ele fala que parou de estudar para ir ganhar dinheiro, mas, em grande medida, ele parou de estudar para ir perder dinheiro dele e dos outros que acreditam nesses castelos de areia que ele vende.
Olha, são 9h28, a Jovem Pan agora vai para Brasília. Está conosco José Maria Trindade, com imagens também para os nossos ouvintes internautas. Zé Maria, saiu a delação. Bom dia, Zé Maria.
É isso, muito bom dia a todos, bom dia, professora, aí de volta afinado. olha só, não há mais espaço para sustos aqui na atividade política em Brasília, né? Enquanto o Ike Batista não chega, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, homologou as 77 delações premiadas da Odebrecht. Isso acaba de ser confirmado aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Isso significa que esse processo da delação da Odebrecht vai agora direto para o Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República é que pediu esta urgência na delação, né? E isso adianta muito o processo, porque os outros envolvidos dependem exatamente desta denúncia do Ministério Público, que terá fortemente base nesta delação da Odebrecht, mas é bom lembrar que não é só a Odebrecht, outras delações também são muito importantes, como a OAS. E a Vera já explicou muito bem aqui a importância, principalmente com relação ao ex-presidente Lula, à ex-presidente Dilma e pessoas que até agora estavam meio assim de lado quando se tratava da Operação Lava Jato. É a mais importante delação, mas não é a única delação premiada da Operação Lava Jato. A presidente também dá sinais de que não vai nomear agora o relator da Odebrecht. Isso deve ficar para depois de quarta-feira, quando o Supremo Tribunal Federal volta efetivamente à atividade, né? Aí o sorteio será então feito com o Supremo já funcionando. A ideia da quarta-feira é a instalação dos trabalhos e não será uma sessão solene, como antes, e sim uma sessão de homenagem ao ministro Teori. Agora, a presidente Carmen Lúcia assumiu o gabinete do ministro Teori e tomou decisões importantes. Ela se reuniu com os chefes de gabinete, os juízes auxiliares, e recebeu ali a lista dos processos mais importantes. E é de se notar que a presidente Carmen Lúcia não quis saber de decidir sobre o pedido de relaxamento de prisão do ex-presidente Eduardo Cunha.
É, porque aí seria realmente uma situação complicada. Agora, eu acho que o grande assunto realmente do país é agora a questão dessas homologações. E não adianta tentar segurar, vai vazar tudo. Quer dizer, o melhor, acho que o mais sensato seria disponibilizar esses depoimentos, porque o que vai acontecer? Começa os vazamentos seletivos, isso é horrível, né? Começa a atingir um ou outro e tal. E o Brasil quer saber o que tem nessa caixa preta que está sendo agora, que vai aparecer toda essa maior sujeira da história da elite política, que não é só que envolve essa empresa, mas outras e outros indivíduos, como, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro. A questão central é, precisamos saber o que está lá, são 77 delações. Vamos ver o que apresenta. 800 depoimentos. Imagina, se cada um tiver, 10 páginas, um depoimento restrito. Poxa vida, pequeno, hein? Dá 8 mil. Na verdade, são muito mais. Deve ter depoimentos com detalhes e tal, né? Ela fez isso, claro, depende muito do gabinete do ex-ministro Teori Zavascki. Certamente deu toda essa colaboração, porque são as pessoas que estavam dominando todo esse assunto. Chefe de gabinete, os juízes auxiliares, como você, bem exposto e tal. Agora, a questão toda vai revelar isso ao Brasil. Essa é a grande questão. E aí, eleição da presidente da Câmara, eleição do presidente do Senado, tudo isso vai ser absolutamente relevante. Inclusive porque Eunício Oliveira é um medíocre e Rodrigo Maia é tão medíocre como Eunício Oliveira. São dois medíocres e tal. Isso pouco vai importar. O que vai importar, o cerne da questão política desse ano de 2017, desse ano do Senhor, Anno Domini, para homenagear aqui o José Val Peixoto, fazer uma citação em latim, é a questão da delação. Essa é a questão central, né?
Pois é, a presidente Carmen Lúcia passou, o final de semana analisando o processo desde sexta-feira, sábado e domingo, e ela poderia, mas não abriu o processo. A indicação aqui que eu tenho é de que o Procurador-Geral da República, ao fazer a denúncia, vai solicitar a abertura do processo e aí o Supremo vai aceitar.
Era sobre isso que eu ia te perguntar, Zé, porque o Janot precipitou essa delação ao pedir urgência para a ministra Carmen Lúcia. Então, uma vez que ela atendeu um pedido dele, ele vai ter de justificar essa urgência.
Você sabe também.
Exato, agora a bola está com ele. Você sabe se vão vir medidas da PGR já nesta semana, inquéritos, denúncias, se ele já tem alguma coisa engatilhada para apresentar, ou agora a gente vai esperar anos e meses por alguma iniciativa da Procuradoria-Geral da República?
Olha, me disse um funcionário do Supremo, que não é juiz auxiliar e nem ministro, de que seria só um ato formal esta homologação, né? Não houve análise de conteúdo, e sim a forma dos depoimentos. Então, a Procuradoria já tinha o conteúdo, já tem o conteúdo e já está analisando.
Tem a impressão que está tudo pronto, viu? Porque
a previsão é essa mesmo.
A denúncia não é um grande estudo de direito, é um relato. Ó, consta do inquérito policial anexo que fulano falou isso de João. Ante exposto está capitulado o delito do artigo tal. Requeiro que seja recebida 2 folhas.
Exato.
Aí o Supremo que vai continuar com o processo.
Mas vamos lembrar que lá em 2015, na primeira lista do Janot, ele abriu inquérito contra um montão de gente e não apresentou nenhuma denúncia de imediato. E agora, vamos ver se ele vai adotar o mesmo procedimento de abrir inquérito, que é uma etapa anterior e menos incisiva, ou já vai direto para a denúncia. Então, eu acho que o Procurador-Geral da República, que viu tanta urgência nas delações, e elas de fato são urgentes, o Brasil está esperando por isso há meses, ele também tem a presteza para fazer essas denúncias, porque até agora, além do Renan, o Collor e o Ciro Nogueira e o Eduardo Cunha, ele não denunciou nenhum da lista do Janot lá de 2015, não tem ninguém denunciado. Então, ele está devendo pressa.
Ele não pode ser um enganou, né? Que em 2015 ele deu uma de enganou. Agora, a situação é outra. Primeiro teve impeachment, deu um novo presidente da República, a sociedade civil mostrou em 2015, 2016, qual era o sinal que o Brasil devia seguir, qual era o caminho. eu acho que tudo que ele fez também, olhando a pressão da sociedade, né, que ninguém aguenta mais, e queremos pressa. Pressa não significa passar por cima do direito de defesa de ninguém, é cumprir rapidamente todos esses prazos regimentais, que o Brasil quer saber o que contém essas delações, quem é acusado e tal. A gente não quer mais tergiversar, ficar dando volta, tal. Nós queremos saber o que está lá. Né? O que consta, quem são os corruptos, e aí vai atingir todo mundo. Se for possível, se for o caso, pega toda essa elite política e joga lá no lixo. Ah, vai criar problema. Não, o que cria problema não é a apuração da corrupção, é a corrupção, né? Não é igual o Lula, o criminoso, diz: a Lava Jato prejudicou a economia brasileira. O que prejudicou a economia brasileira é a corrupção que o Lula criou, né? Quer dizer, eles têm essa mania de sempre tergiversar essa. E essa elite, olha, se passar com um camburão em frente ao Congresso Nacional, você abre, eles entram sem você dizer a razão. Eles sabem.
Zé Maria, um abraço, bom trabalho.
Só para concluir, Joseval, é que não há mais espaço para delação. Esta é a impressão aqui. É, todos os fatos aí já estão amarrados. Okay, muito obrigado, Zé. Muito bom dia a todos.
9:36.
Repita.
9:36.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Bom dia, Jornal da Manhã, aqui é Júnior de São Paulo. Essa delação da Lava Jato tem que vir para ontem. É angustiante essa espera.
Bom dia, Alexandre, São José do Rio Preto. Infelizmente, essa questão das universidades, das faculdades, já há muitos anos, né, já há um bom tempo, que isso virou comércio puro. Não é ensino mais, eles não prezam mais o ensino, eles prezam simplesmente o comércio, infelizmente.
Bom dia, Jovem Pan. Quem fala aqui é o Jurandir de Santo Amaro. Quando Temer vai divulgar a lista para que a gente possa sacar o fundo de garantia inativo? Por favor, me ajuda aí. Um abraço.
Bom dia, Jornal da Jovem Pan. Meu nome é Antônio Marcos, eu falo do Ipiranga, em São Paulo. E hoje, 30 de janeiro, é aniversário do meu pai, Antônio Francisco. E o maior presente que ele queria era a volta do nosso querido Marco Antônio Vila ao Jornal da Pan.
Aí, professor Vila,
muito
tá
obrigado.
Vendo? O senhor não estava foragido, né?
Não. E nem tem algo a dizer que ninguém sabe. Então, agradecer ao seu pai, parabéns ao seu pai e tal. E aí estamos de volta e pegando esse momento muito bom do Brasil. Quanto mais apurar a corrupção, melhor. A gente entende, realmente, usando uma expressão de um jornalista, do Boris Casoy, lá atrás, que era para o Brasil passar limpo. Olha que são 20 anos nessa história e o Brasil não foi sequer iniciando passar limpo, jogar toda a sujeira onde ela merece, que é a lata do lixo, e construir uma nova república. A grande questão é a vigilância da sociedade civil. Lembrar a frase atribuída a Thomas Jefferson, não se sabe se é dele, mas muito usada pela UDN nos anos 50 no Brasil. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Para a gente construir uma república como nós queremos, é apurar tudo, doa quem doer.
Olha, só para dar uma satisfação para o nosso ouvinte que perguntou sobre os saques do FGTS, as contas inativas, a Caixa Econômica Federal ainda vai fechar esse cronograma de pagamento, mas a expectativa é de que o saque comece agora no mês de fevereiro. Então, essa informação que nós temos por enquanto de que os saques começam em fevereiro, mas claro que
e
ao longo...
Thiago,
diga, Vera.
Deve valer a data de aniversário para você sacar. O mês do seu aniversário é o mês em que você pode ter acesso às suas contas, você... Segundo o governo, pode solicitar tudo online. Estamos aqui para ver se isso vai funcionar, provavelmente não. Mas a expectativa é essa. Deve entrar uma campanha publicitária
de esclarecimento.
Então
talvez a partir de março, né? Se vê isso em fevereiro, a partir de março.
Aí
né?
Quem faz em janeiro, infelizmente, só ano que vem.
E só mais um recado para os nossos ouvintes internautas. Daqui a pouco, às 10 horas, começa o Morning Show. O Morning também volta de férias com uma novidade, integrando a bancada junto com o Edgar, com a Ellen, com a Paulinha, o Vinícius, o Ricardo Arcon, o jornalista premiadíssimo, consagradíssimo, Augusto Nunes, da Veja e da TV Cultura, apresentador do Roda Viva. Augusto Nunes, a partir das 10 horas da manhã, conosco aqui na bancada do Morning Show também. Das 10 às 11h30, professor Vila.
É, palmeirense também, palmeirense. Precisa identificar, lembrar que é palmeirense de Taquaritinga.
Taquaritinga.
Agora são 9:39.
Repita.
9:39.
As polêmicas sobre as pichações aqui em São Paulo, o repórter Thiago Muniz traz a informação com imagens para você que nos acompanha pela internet. Bom dia, Thiago.
Bom dia a todos. Eu falo da porta aqui do 27º Distrito Policial de São Paulo, na região do Campo Belo, onde nós pudemos até verificar há pouco que aconteceu mais uma detenção de uma pessoa que pichava um muro, desta vez, no caso, um muro da Avenida 23 de Maio, nos baixos do viaduto Santa Generosa. A detenção aconteceu por volta das 3h30 da manhã de hoje. A pessoa, no caso, Thiago Luano Vaz de Souza, ele foi levado aqui ao 27º DP, ele foi abordado por agentes da Guarda Civil Metropolitana enquanto desenhava a figura de um homem em tinta preta e amarela. Ele fazia essa pichação quando foi abordado pelos agentes e levado aqui para o 27º DP, de onde foi liberado depois de assinar um termo circunstanciado e se comprometer a comparecer ao Juizado Criminal Especial, o GCRIM. Este é mais um caso aí de detenção, de acordo com a prefeitura, a polícia, nós tivemos ao longo do último sábado pelo menos 12 detenções relacionadas ao tema e no próprio fim de semana mais uma pichação na 23 de maio que também foi apagada. Portanto, aí mais um registro de um caso ligado aí à pichação, isso que tem se tornado um assunto que tem rendido bastante aqui na capital paulista, visto aí toda a campanha que nós temos por parte do prefeito para tentar acabar com a pichação e promover aí a figura do grafite no lugar. Foi até noticiado no fim de semana que nas áreas que acabaram ficando cinzas na 23 de maio em decorrência do apagamento das pichações, informação até da revista Veja São Paulo, de que um muro verde de plantas deve ser colocado no local nessa tentativa de driblar o cinza que acabou ficando em decorrência da retirada dos grafites. Nós, aliás, só uma outra informação do trânsito aqui na região, rapidamente, nós temos um semáforo apagado ali na esquina da Jesuíno Maciel, aqui com a vereador José Diniz, que complica bastante o trânsito para o motorista. A CET está presente no local, mas o trânsito é muito ruim em todos os arredores. Agora sim, voltamos ao estúdio.
Até já, Thiago. E professor Vila, só falando da história do cinza original, hoje tem uma informação na Folha que os arcos do Jânio, vão retomar o cinza original dos artistas italianos.
Porque aquilo foi descoberto sem querer, né? Esses arcos do Jânio e tal, estavam todos emporcalhados durante a gestão do Jaiminho, virou aquilo lá uma festa, tinha até um grafite, do suposto grafite, que era uma porcaria do Chaves, ali bem ali no meio e tal, ali é um tapume, né? E vai voltar a cor original. Essa é uma disputa importante e não pode abaixar a cabeça tal, né? Tem aqueles que são moderninhos tal, que acham que pichação é arte. Não, a arte você pode falar do muralismo, lembrar que o muralismo nasceu no México, na Revolução Mexicana, né? Lembrar de Diego Rivera, né? Lembrar de Siqueiros, Orozco, etc. Mas aí tem uma longa história que não dá para falar aqui. E também nada tem a ver com a prática do grafite e tal, que tem uma história, inclusive, na cidade de São Paulo, uma longa história sobre isso e tal. Agora, a questão que se coloca é a sujeira e tal. E para exercer a autoridade, você vai encontrar sempre a resistência de alguns dos chamados, entre aspas, moderninhos. Vão falar que a cidade ficou cinza. Não, a cidade está ficando limpa. E tem de denunciar, sim. Liga para o 90, denuncia o que está ocorrendo, né? Não seja complacente. A cidade de São Paulo, infelizmente, ela não é uma cidade bonita, como nós sabemos, tal, mas ela pode melhorar muito. Uma das formas é acabar com essa sujeira e as pessoas, os jornais de final de semana deram várias entrevistas, as pessoas acabam de pintar seu imóvel, por exemplo, comercial, tal, acabou de pintar na noite, vem um sujeito lá e picha tudo, puxa, a pessoa investiu, tal. Tem gente que desiste de pintar, fala que não adianta, eu pinto, eles sujam, né? Eles
agora
pintam,
vai
eles
ser
sujam.
Uma multa de 5 mil, será um projeto do Dória mandado para a Câmara. Mais um processo para que pague os custos da limpeza.
Perfeito, perfeito. E tem de ser isso mesmo.
É o crime.
E não tem de se assustar, o senhor prefeito, com críticas. Que críticas? É a mesma história do higienismo. Quando nós comentamos aqui que as pessoas dormindo, nunca tanta gente esteve abandonada nas ruas de São Paulo. Quando fosse enfrentar esse problema, teria como resposta o higienismo. Estão querendo transformar uma cidade higiênica, no sentido depreciativo, não. Estão querendo dar um destino a essas pessoas, que elas possam ser atendidas nos órgãos devidos para a prefeitura. Agora, a calçada, a praça, não é o local de ficar dormindo.
9h44.
Repita.
9h44.
Sugestão para o almoço: os deliciosos pratos executivos do Toro Sushi por R$ 45,00. Comida japonesa feita com peixes frescos e cortes perfeitos, apresentados para você com os mínimos detalhes. Venha se surpreender no Toro Sushi, reconhecido pelo conceituado Guia Michelin. Toro Sushi, em dois endereços: Rua Oscar Freire, 512, Jardins. Alameda dos Anapurus, 1430, Moema. Estacionamento com manobrista. Reservas 4508-3195.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas por malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, a Anchieta e a Imigrantes têm lentidão na chegada ao trecho urbano aqui de São Paulo, entre os quilômetros 12 e 10, em razão do excesso de veículos, em direção ao litoral. O movimento é intenso, mas sem pontos de parada, de acordo com as informações da Ecovias. Tem obras na rua Doutor Assis Ribeiro, no sentido da marginal do Rio Tietê, na altura da estação Engenheiro Goulart, da CPTM. Trânsito está lento no local, segundo as informações da CET também. Regis Bittencourt, redução de velocidade nos dois sentidos no Largo do Taboão, entre os quilômetros 269 e 270. A linha 7 da CPTM, lembrando, continua circulando com o maior intervalo de tempo entre as estações Perus e Francisco Morato, em razão de obras de manutenção.
Nove horas, 46 minutos.
Repita.
9:46.
E os destaques finais do Jornal da Manhã, destaque do professor Marco Antônio Villa.
Bem, acho que o grande assunto, provavelmente das próximas semanas, quiçá meses, é a delação, a homologação das delações, 77 delações do Odebrecht, que vai atingir o coração do sistema político brasileiro. O Brasil deve mudar. Deve mudar porque vai ser difícil buscar alguma justificativa legal, e vão tentar, né? Dos enormes gastos, por exemplo, eleitorais, mas não só, né? Que foram bilhões. É bom lembrar quando o Departamento de Justiça norte-americano ficou assustado e vendo que era o maior caso de propina da história da humanidade. Aquilo que já foi sempre dito aqui, né? O PT inventou, se for pensar no século XVIII a.C., no Código de Hammurabi, sair da Mesopotâmia e chegar à Avenida Prestes Maia em São Bernardo do Campo, o Lula é o maior corrupto da história. E isso só ocorreu, essa estrutura do Petrolão. Evidentemente que a corrupção não é uma criação do criminoso de São Bernardo, é uma criação longa na história do Brasil, mas nas proporções do Petrolão, e é bom lembrar que essas relações ao Odebrecht é parte do Petrolão, não é o conjunto do Petrolão. Deve-se, claro, ao criminoso, que eu espero que seja condenado a regime fechado, né? E nunca mais apareça publicamente. Ele morrer, e digo isso sem nenhum problema, morrer na prisão, porque isso não é vingança, isso é justiça. O mal que esse homem fez ao Brasil, a destruição da estrutura do Estado brasileiro, dos bancos e empresas estatais, da moralidade republicana, isso é impagável, tal, né? Portanto, a sua prisão em regime fechado significa um pequeno acerto de contas com o passado recente brasileiro. E esperamos que essas homologações e o trâmite que vai ocorrer no interior do Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, digo com a maior tranquilidade, não confio no STF. Não confio mesmo, né? Mas é o que tem, é isso. É melhor ter isso do que não ter nada. É verdade, concordo. Mas isso só vai andar, essas relações só caminharão e só terão a condenação necessária com a pressão da sociedade civil. Outra vez, as ruas podem jogar o papel fundamental, porque se não fosse a pressão do Estado Civil, quem estaria hoje no Palácio do Planalto era a criminosa Dilma Rousseff, e no outro andar estaria outro criminoso, o maior da história. na chefia do Gabinete Civil, Luiz Inácio Lula da Silva. Outra vez repete a história. A sociedade civil é que vai levar o final desse processo. Não confie na justiça. Não confie no STF. Ele só age politicamente e graças à pressão da sociedade civil. Mais uma vez, a tarefa nossa de brasileiros é fiscalizar a demoníaca Praça dos Três Poderes. Nós temos condições de criar uma república, mas só criaremos não esperando esses partidos podres, não esperando esses poderes podres. E poderes podres de há muito, mas sim com a mobilização nossa, dos brasileiros, contra parte dessa Praça dos Três Poderes e traidores da pátria, né? Outros vendidos, outros corruptos, outros ineptos, mas não nos interessa. O que nos interessa é proclamar aquilo, aquele grito que ficou parado no ar lá 15 de novembro de 1889, que é proclamar a República. E proclamar significa atingir o coração da corrupta Praça dos Três Poderes.
Destaque final de Vera Magalhães.
Meu destaque final é um recado para o Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. Janot fez sucesso em Davos, no Fórum Mundial, tirou fotos, fez selfies, foi chamado a explicar como o Brasil deu esse avanço no combate à corrupção com a Lava Jato. Embora ele até agora seja um personagem coadjuvante da Lava Jato. As investigações em Brasília andam a passos de tartaruga, muito mais devagar do que acontece em Curitiba. Ele ofereceu pouquíssimas denúncias na Lava Jato, apesar de ter aberto vários inquéritos e indiciado vários políticos desde abril de 2015. Portanto, o Procurador-Geral da República está devendo ao Brasil a pressa que ele cobrou do Supremo Tribunal Federal. Ele se reuniu com a ministra Carmen Lúcia e oficiou para que ela homologasse as delações da Odebrecht antes mesmo da volta do recesso do Judiciário, porque elas teriam uma urgência. Ele tem de justificar essa urgência agora. Todo o Brasil sabe que essas delações são explosivas, que elas contêm todo mundo e seu pai, como se diz no ditado, todos os partidos de todas as esferas de poder, do Legislativo, do Executivo, estaduais, municipais, nacionais. Então, o Procurador-Geral da República tem de estar com o seu dever de casa feito. Ele tem de vir com os inquéritos, com as denúncias a público, apresentar tudo isso antes mesmo da designação do novo relator, para que quando ele chegar, ele já tenha sobre a sua mesa toda a consequência da delação da Odebrecht. Não dá para agora, que ele cobrou pressa do Supremo e a ministra Carmen Lúcia o atendeu, ele levar meses ou até mesmo anos, como está levando nos primeiros inquéritos, para tirar tudo isso da frente. O Brasil não aguenta esperar, os vazamentos vão começar, isso é inevitável realmente. E aí a gente vai ficar às voltas com vazamentos e sem saber qual é o procedimento do Ministério Público, que é quem tem que dar continuidade a essas investigações. Então, o procurador-geral que cobrou pressa recebeu a bola de volta rapidinho, num toque ali, numa tabelinha da ministra Carmen Lúcia, e agora tem de chutar para o gol. Não pode ficar cozinhando o galo e segurando a bola.
Destaque final de Thiago Berraz.
José Val, uma informação para que a sociedade fique sempre atenta. Mesmo com a crise econômica, o pagamento de benefícios e verbas indenizatórias a magistrados e servidores do judiciário subiu 30% entre 2014 e 2015, ano em que a crise econômica no país se agravou. Os penduricalhos subiram de 5,5 bilhões de reais para 7 bilhões e 200 milhões de reais, de acordo com os dados do último Justiça em Números, um relatório divulgado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Fazem parte desse tipo de gasto diferentes ajudas de custo, como auxílio moradia, auxílio educação, diárias e passagens aéreas. Grande parte dessa verba não é considerada no cálculo do abate-teto, o corte feito nos vencimentos dos funcionários públicos para que não ultrapassem o limite remuneratório definido pela Constituição. R$ 33 mil, reais, o equivalente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros já ganham muito, mas quando se fala em benefícios, aí sim a situação é muito mais complicada.
Pingo final, Reinaldo Azevedo.
Meu pingo final vai para Ike Batista. Ele está chegando nesta manhã. Seus advogados já haviam negado sua suposta intenção de fugir para a Alemanha. Ele tem dupla nacionalidade. Se o fizesse, não seria extraditado para o Brasil. A esmagadora maioria dos países não extradita seus naturais. O máximo que poderia acontecer seria responder na Alemanha por eventuais crimes cometidos no Brasil, desde que atos criminosos também naquele país. Em entrevista à TV Globo, diz que vai esclarecer tudo e resgatar a verdade. Vamos ver. Será que os dois doleiros mentiram quando afirmaram que ele pagou 16,5 milhões de dólares em propina a Sérgio Cabral? O dinheiro foi depositado no Uruguai e se fez uma simulação da compra e venda de uma mina de ouro, a uma tal Arcádia. Segundo as investigações, a empresa nunca existiu e os delatores afirmam que Cabral era mesmo o destinatário da bolada. Ai, que é uma espécie de coquetel de livros de autoajuda e um verdadeiro performer da autoconfiança. Nas entrevistas que deu depois da derrocada, a gente via a imagem de alguém que estava tentando ser o primeiro ex-bilionário por excesso de talentos particulares. Inventou uma personagem para si mesmo que fez um sucesso estrondoso. Quando o petróleo que prometeu não deu as caras, a fantasia não tinha como responder às evidências do mundo real. Um vídeo de abril de 2012 é um emblema da tragédia moral brasileira e de outras tragédias. A solenidade marcava o início das operações da OGX, a petroleira de Ike, do grupo EBX. Sérgio Cabral, então no governo do Rio, discursava com aquela ligeireza descontraída que marcava sua atuação pública, abusando de neologismos e rapapés. Referindo-se a Ike, disse: "Trata-se de um projeto estruturante, vindo de uma pessoa com uma visão como a sua. Essa combinação de uma pessoa com uma visão fordiana, Steve Jobiana como você, com um Brasil de Lula e Dilma, um Brasil que distribui renda. Hoje de manhã comemorávamos 1,5 milhão de pessoas atendidas por um programa chamado Rio Sem Miséria, complementando o Brasil Sem Miséria da presidenta Dilma." Quer dizer, um país que consegue combinar desenvolvimento econômico com distribuição de renda. E para nós, do estado do Rio de Janeiro, que vivemos um momento extraordinário, com uma agenda de desenvolvimento, de crescimento, ter você, Ike, como líder de todos os investimentos privados na América do Sul, é extraordinário. Eu quero dizer, Ike, é que para nós é um grande orgulho. O Brasil precisa cada vez mais de reconhecer, ele falou assim mesmo, de reconhecer, os seus empreendedores. Como governador do estado, em nome de 16 milhões de habitantes, meu muito obrigado a você por gerar riqueza numa área que antes não tinha nada. Fecha aspas. Aí foi a vez de Dilma. Disse ela: "Vou dirigir um cumprimento muito especial ao Ike Batista, presidente da EBX. O Ike é o nosso padrão, a nossa expectativa e, sobretudo, o orgulho do Brasil quando se trata de um empresário do setor privado." Eis aí, menos de 5 anos depois, Cabral está preso, acusado de roubar 100 milhões de dólares dos cofres públicos. O equivalente a 270 milhões de reais já foi encontrado. O Brasil quebrou, o Rio de Janeiro quebrou, Ike quebrou. O empresário poderia ter se contentado ao menos com o infortúnio, mas parece que são fortes as evidências de que se meteu também em lambança. Ike não tinha o petróleo que prometeu. O governo Dilma não tinha planejamento, não tinha responsabilidade fiscal, não tinha competência para entender o momento econômico vivido pelo mundo. O governo Cabral, e vejam o estado do Rio na falência de Pires da Mão, compartilhava com a presidenta as mesmas dificuldades. E Cabral, como resto evidente, e para mim era assim desde sempre, não tinha vergonha na cara mesmo. A exemplo de todo mundo, estou curioso para ouvir as explicações de Ike. Deve haver alguma. Quanto ao vídeo, olalá, Cabral era exemplo de governador, Dilma era exemplo de presidenta e Ike, exemplo de empreendedor. Foi por esses valentes terem conseguido engabelar tanta gente que vivemos a maior recessão da história, uma das maiores taxas de desemprego da história e a era mais corrupta da história. Eis aí os heróis. Mas Ike já pensa em revolucionar o mundo com um novo creme dental. É sua nova mina de ouro. Assim, tomara que Sérgio Cabral tenha tempo de ler sobre o fordismo na cadeia para ter a noção da batatada que disse ao juntar o conceito à visão Steve Jobiana. Ele falava qualquer coisa na certeza de que poderia seguir enganando os trouxas indefinidamente.
E a propósito, nesse momento, o avião da American Airlines já desceu no aeroporto do Galeão, está taxiando rumo às plataformas de desembarque. Portanto, em solo do Rio de Janeiro, o senhor Ike Batista.
9h59.
Repita.
9h59.
E uma matéria de página inteira da Folha de São Paulo apresenta um senhor chamado Aubrey de Grey, 53 anos, que diz que pode curar o envelhecimento. No futuro, diz a matéria, as pessoas não vão mais morrer por envelhecimento. Morre de acidente, por alguma coisa assim. Envelhecimento não podendo viver por tanto coisa de 1000 anos, imagine. Ele, pesquisador em inglês, formado em ciências de computação, mas depois ele se casou com uma bióloga e percebeu que ela não estava interessada em pesquisar envelhecimento. Nem achava isso importante. E que outros biólogos tinham a mesma opinião. Ficou chocado, sempre foi óbvio para ele que o envelhecimento era o problema mais importante do mundo. Sempre presumi que os biólogos estavam tentando evitá-lo. Não era verdade. Aí a repórter, a Mariana Versolato, que fez a matéria, perguntou: e qual seria o novo prazo para os testes em humanos? Porque já é possível fazer esses testes em pessoas. Porque, a se ouvir, para pensar em mestilação, é preciso entender o envelhecimento e a morte como resultado de um processo de acúmulo de danos e imperfeição do organismo. A chave, então, seria reparar esses danos de células antes de efeitos graves que fariam o corpo pifar, com soluções hipotéticas ainda pouco testadas, mesmo em animais. Aí a repórter pergunta: e qual o novo prazo para os testes humanos? 10 anos. Atrás, eu dizia que havia 50% de chance de implementarmos tudo isso em 25 anos. Eu diria que 50% de chance de implementarmos isso em 15 anos, mas tem as razões que citei. Em síntese, ele acha que pode atualizar o prazo em 20 anos. O número, o Abu perguntou se ele tornou famoso por dizer que um dia poderemos chegar aos 1000 anos. De onde o senhor tirou esse número? O número nasceu da presunção de que ninguém morrerá mais de envelhecimento. As causas da morte serão as mesmas durante toda a sua vida, como os acidentes. Então, qual é o risco de morte de um jovem adulto acidental? Hoje, muito baixa. Se você mantiver essa probabilidade para sempre, então vai viver mais de 1000 anos em média. E este senhor será trazido pela Folha de São Paulo. Ele é gerontologista britânico, na quarta-feira, agora dia 1, às 19 horas, para um debate lá na Folha, no jornal, na Barão de Limeira, 425. Evidente que ele nega aí o Salmo 90, que fala que a vida é um conto ligeiro, um conto que se conta, ou então o grande poema de Guilherme de Almeida, Mecedor, chamado Esta Vida. Um sábio me dizia: essa existência não vale a angústia de viver. E conclui o poeta: a ciência, se fôssemos eternos, num transporte de desespero, inventaria a morte. Uma célula orgânica aparece no infinito do tempo e vibra e cresce, se desdobra e estala num segundo. E é isto que somos neste mundo. E destaca também a palavra do monge para os jovens: ó mocidade, és relâmpago ao pé da eternidade. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.